Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, para falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje eu tô aqui para falar do corre dela, Cris Guterres, jornalista, empresária e apresentadora do programa Estação Livre na TV Cultura. O Corre Delas.
O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
Cris, a gente tava falando nos bastidores, né? Se começar a falar, a gente chora, mas para mim é realmente muito especial ter você aqui, porque eu lembro do nosso primeiro encontro, que foi muito
Nossa.
especial. Eu trabalhava na Glamour, assim, era meu primeiro ano de Glamour, era super recente, era um talk, você tava na
Era.
plateia, éramos as únicas negras daquele ambiente, então foi um encontro para mim muito especial, que eu nunca esqueci. Eu sempre vi em você ali. E sempre que você estava nos lugares que eu estava, por mais que eu não falasse, eu pensava: ufa, tem alguém aqui comigo, sabe? Então é muito bom ter você aqui no Corre
Ai,
Delas.
Lu, oiê! Tô muito feliz, obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu pensei quando o convite veio foi daquela conexão que a gente teve
Sim.
num evento que você tava entrevistando a Maraísa Fidelis.
Exatamente.
E era a primeira vez que eu tinha sido convidada para um evento desses de revista e tal, que eu
Sim.
começava a circular ali no meio e eu já te acompanhava na Glamour e eu fiquei tão feliz. E aí, para mim, era muito importante falar com você ali. E foi a nossa primeira conexão, porque depois disso a gente nunca mais deixou de se falar, de se conectar em todos os
Exatamente.
ambientes que a gente se encontrou, né?
É,
Foi muito
exatamente.
especial
Foi
para
muito
mim.
especial. E eu nunca esqueço que, assim, tava meio corrido tal, e a gente não parava de falar uma com a outra, e um
É.
puxando para tirar foto, e a gente querendo continuar ali. E foi
Foi.
realmente muito marcante, assim, para
E
mim.
foi uma conexão do tipo, você não tá sozinha, né?
Exatamente,
Esse foi o sentido,
exatamente.
assim.
É.
Eu lembro que eu fui falar com você e falei, ó, tô muito feliz de você estar na revista, eu acompanho muito a revista. Pra mim é tão importante saber que você é uma mulher negra, retinta como eu e tal.
Sim.
E aí, acho que eu falei do espaço ali, da gente estar ali únicas. Então, foi muito verdadeiro, porque desde então a gente não ficou sozinha.
Exatamente. E vamos falar sobre isso porque não estamos sozinhas mesmo, né? Mais
Não.
para frente eu quero falar sobre Herdeiras de Glória Maria, que é ali um lugar de acolhimento.
Bora falar sobre
É,
tudo.
mas antes disso eu queria começar com um dos temas do seu TED Talks, que eu acho que tinha tudo a ver sobre carreira, porque você falava sobre persistência e teimosia. Então eu queria que você trouxesse um pouco para cá, a diferença dessas duas coisas quando a gente fala em carreira.
Putz, esse é um momento muito, muito marcante da minha carreira, porque era um momento de transição de carreira. Eu estava passando por uma falência empresarial.
Tá.
A gente estava no meio da pandemia, eu estava ali tendo que fechar meu restaurante com uma enormidade de dívidas, devendo muita grana, e tendo que perceber que eu tinha bebido daquela água do empreendedorismo de palco, que sempre falava: acredite no seu sonho, vai, faça. Eu unia isso um sentimento que era um sentimento de tentar ressignificar a morte da minha mãe. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, acabado ali há um ano e meio, mais ou menos. Mas eu tinha definido, porque o restaurante sempre foi o sonho dela, né? O restaurante começa por ela. A gente teve um restaurante familiar na região da Avenida Paulista. E aí, quando a minha mãe falece, eu coloco na cabeça que eu tenho que continuar. Imagina uma mulher preta com um
Sim.
restaurante potente, forte nessa região, eu tenho que continuar. Isso se uniu com a questão dessa crença de que o empreendedor não desiste nunca, que é algo que está na cabeça do brasileiro também. E eu insisti contra tudo e contra todos que aquele restaurante tinha que viver. E naquele momento que eu resolvi, que eu decidi fazer o TED Talks, foi o momento que eu parei e percebi que persistência e teimosia, entre as duas, existe um limiar que ele é muito, muito sutil. E que se a gente não percebe, em vez de ser persistente, a gente está sendo teimoso. E essa
Sim.
teimosia nos atrasa, nos atrapalha, cria barreiras, impede crescimento.
É.
E eu fui contra tudo, contra todos. Lu, no meio da pandemia, eu já tava com o restaurante cheio de dívidas. Eu já trabalhava fora, porque eu já… Eu fui jornalista, tive uma carreira pública. Atuei fora do restaurante durante um tempo grande na pandemia pra pagar as contas do restaurante.
Tá, entendi.
E no meio, eu coloquei… Assim, já tava ali. Contra tudo, contra todos, eu coloquei uma placa. A gente fez 18 anos, eu coloquei uma placa na porta do tipo assim… estamos completando 18 anos, continuaremos por mais 18 anos.
Não desistiremos nunca, eu anotei aqui.
Não desistiremos nunca. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Eu só enxergava o positivo, né? E aí, quando eu começo a perceber que tava sofrendo, tava doendo… E eu começo a me dar conta de que, na verdade, eu tô continuando um sonho que não é meu.
Sim, nossa, e aí a terapia entra, né? Se existe a possibilidade de fazer terapia.
Muita terapia. Eu tinha uma terapeuta na época, a Ana Maria D'Alessandro, que entrou na minha vida quando a minha mãe faleceu. Ela era especialista em luto. E uma amiga me indicou e falou assim: você precisa fazer terapia, você tá louca, você ficou louca porque sua mãe morreu ontem, hoje você está trabalhando, isso não é normal, sabe? Coisas do tipo, assim. E aí a Ana me ajudou muito a repensar esse momento e aí eu falei: cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu não tô sendo persistente, eu tô sendo teimosa. Eu já chamei um consultor que já me disse que as coisas não vão dar certo desse jeito. Eu chamei especialistas que já me falaram que pra dar certo eu vou ter que arrumar R$1 milhão, investir e ter retorno pra daqui 2, 3 anos. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô sendo teimosa, na verdade? E aí, naquele momento, eu desisto do restaurante com muita dor no coração. Aí eu faço um plano para mitigar os riscos, as dívidas, e a gente fechar de uma maneira em que o impacto não seja muito grande, né? Consigo vender o meu ponto, eu saio de lá com dívidas, com uma preocupação assim absurda no meu coração, que é: meu Deus, o que que eu vou fazer com essas dívidas, né? Mas eu escrevo o TED com o coração já mais leve de ter percebido que eu errei. E aí, é uma das coisas que eu falo no TED também. Tem uma questão que é muito difícil assumir o nosso erro, sabe? Imagina, assumir a falência, falar de falência. A gente não fala.
É um tabu, né?
É um tabu,
porque
absurdo.
Fomos treinadas pra… E treinados, enfim, nesse caso, pra tudo dar certo.
Tem que dar certo. Como que eu vou contar a minha história de sucesso no futuro?
Exatamente.
Até quando a gente sonha em contar a nossa história… no futuro, é o dar certo. A gente não imagina, né? E apesar de eu ter vivido esse momento, eu posso te dizer que eu aprendi muito com ele. Eu não agradeço ter passado por isso.
Sim.
Porque foi um momento muito tenebroso, ainda mais porque agradecer ter passado por isso, ainda mais num momento pandêmico, num país onde a gente perdeu quase 800 mil pessoas, seria muito leviano da minha parte insistir numa fala dessa. Mas eu reconheço o quão valioso foi para que eu aprendesse, porque eu consegui aprender bastante com os meus erros e não reproduzisse novamente, pelo menos nesse curto espaço de tempo pós, porque acho que isso faz 3 anos, né? Eu não venho reproduzindo erros que eu cometi naquele momento, eu não venho insistindo em situações que não dão mais certo. Eu tô ouvindo pessoas realmente, eu não venho acreditando que eu sou forte o suficiente para enfrentar tudo e todos, porque essa era a minha crença.
E isso é maravilhoso, quando a gente percebe isso, acho que sai um peso das nossas costas,
absurdo,
né?
Absurdo, a dor que eu tinha nas costas, né?
Não, literal, né? Literal, assim, porque o corpo sente de fato. Mas falando do restaurante, eu queria que você falasse como que a gente começa a agir quando a gente entende que não dá mais pra viver o sonho do outro. Ainda que o outro seja muito amado por nós, né? Mas o que que a gente precisa fazer pra construir o nosso lugar profissional?
Você sabe que eu fiz isso 2 vezes, eu perdi tanto meu pai quanto a minha mãe já, né?
Tá.
Aliás, isso é uma coisa que eu ainda preciso resolver muito na terapia. Porque além da saudade, eu ainda não consegui resolver essas questões emocionalmente. Quando meu pai faleceu, eu fiz a mesma coisa. Só que não era uma questão profissional, era uma questão de investimento. Meu pai gostava muito de uma casa que a gente não curtia. Ele faleceu construindo a casa, era o sonho. Vamos continuar esse sonho, investimos um grande dinheiro. E aí depois a gente teve um elefante branco, porque a gente, na verdade, nunca quis morar na casa. Ficou insistindo em morar, porque era o sonho dele. E eu tive um estalo lá e falei pra minha mãe: o sonho era dele, ele faleceu. A mesma coisa aconteceu. Quando a minha mãe faleceu ali, no auge do restaurante e tal. E aí, perder minha mãe. Então, foi assim, pra mim, um absurdo. E eu falei, não, eu tenho que continuar, porque é muito lindo. O sonho da minha mãe tem um restaurante na região da Avenida Paulista. Quantas mulheres negras chegaram nesse lugar? Quase ninguém. Minha mãe foi uma mulher que veio de Minas Gerais sem um centavo no bolso trabalhar como empregada doméstica. Ela não tinha um centavo, ela não tinha uma moeda. Construir a história que ela construiu, eu tenho que continuar. O que me fez perceber estar fazendo algo que não me dava prazer, estar fazendo algo que não me deixava feliz. Por mais que nos momentos que eu tive ali resultados positivos no início, como a minha mãe tinha acabado de falecer, era uma fuga emocional, psicológica, né? Então eu tacava no trabalho, investia, criava, pus um restaurante pra fazer isso, fazer aquilo, porque eu tava fugindo de um sentimento que me doía. E aí, quando eu comecei a perceber, a primeira coisa que eu fiz foi me reconectar com os meus sonhos, com as minhas vontades. Porque antes da minha mãe falecer, eu tinha pedido exoneração da Prefeitura de São Paulo, tinha pedido licença sem vencimento, porque o meu sonho era ser apresentadora de televisão.
Tá, mas você já trabalhava como jornalista, era na comunicação.
Eu trabalhava na comunicação, embora eu passei muitos anos não trabalhando. Eu, aos 18 anos, quando eu tô na faculdade, eu entro num concurso público de gestora pública.
Tá.
Então eu trabalhei 16 anos como gestora pública. Desses 16, eu trabalhei 12 como gestora pública, não na área de comunicação.
Entendi.
Nos últimos quatro é que eu vou para a área de comunicação. Uhum. Aí trabalho na assessoria de imprensa, na Secretaria de Saúde. E é ali, trabalhando na assessoria, que eu falo, cara, eu sempre quis ser apresentadora. Por que que eu tô aqui?
Tá.
O que que eu tô fazendo aqui? Tá, tem alguma coisa errada. E aí, eu me faço uma pergunta que muda tudo na minha vida. Porque eu falei assim, eu fui um dia no RH fazer uma questão de aposentadoria. Aquela coisa de funcionário público, a gente tem que ficar renovando algumas documentações. E aí, eu descobri lá no RH que faltavam 25 anos pra eu me aposentar naquele dia. Eu fiquei muito impactada, porque eu falei assim, cara, eu vou passar mais 25 anos fazendo o que eu não gosto?
Fazendo isso, é.
Eu quero? Não, eu não quero. Eu preciso de um plano urgente pra mudar a minha vida. Não dá, eu não vou ficar. Me dá um desespero. Não vou, não vou, não vou.
É, eu imagino.
Foi.
Eu imagino.
E aí, eu crio um plano ali, rapidamente, pra eu conseguir entrar pro mercado de trabalho de jornalista. Mas eu nunca atuei nesse mercado. Eu nunca estive numa redação. Eu nunca tinha escrito um artigo pra um jornal, pra uma revista. Uhum. Eu tinha sempre atuado como assessora de imprensa dentro da Secretaria de Saúde, né? Eu escrevia, eu tinha contato com jornalistas, porque eu acompanhava as gravações nos postos de saúde, nas unidades e tal, mas não tava nesse lugar. Nesse meio do caminho, quando a minha mãe falece, eu esqueço desse plano. Parece que meu cérebro desliga, sabe? Mas é um desligar, mais ou menos, porque eu vou cuidar do restaurante, eu continuo buscando esse lugar ali da jornalista. Porque aí, eu já com esse plano que eu criei, eu comecei a ficar conhecida. Eu comecei a ser chamada pra mediar painéis, apresentar eventos. Então, na pandemia, que tudo foi pro online, muita da grana que eu coloquei dentro do restaurante foi um dinheiro que eu ganhei fazendo esses painéis, sendo reconhecida no mercado como jornalista, né? Mas eu fiquei bem confusa. Não, eu vou continuar, o sonho da minha mãe. E na verdade, quando a minha mãe faleceu, minha mãe falece alguns meses antes da pandemia. O restaurante era muito próspero. Uhum. Então, assim, pra mim, a minha ideia era, eu vou arrumar a casa vai funcionar sozinha, vai me render dinheiro e eu vou continuar investindo na minha carreira de jornalista. Sim. Só que quando vem a pandemia, não dá. Porque aí, quando vem a pandemia, o setor de serviços, a gente sabe, foi o mais atacado, foi o mais ali, que mais sentiu. Eu tinha 18 funcionários no restaurante.
Nossa, é bastante gente.
Mais da metade ficou em casa, porque fazia parte do grupo de risco. Uhum. Então, era a atitude certa se tomar naquele momento.
Completamente.
Identificar quem tinha que ficar em casa, identificar quem podia trabalhar. Eu fiz uma opção de não demitir, desliguei algumas pessoas que eram prestadoras de serviço, porque eu realmente não precisava do serviço delas e não conseguia arcar com aquele custo. Eu tava preparada para passar. Eu tinha um orgulho, porque assim, eu tava muito preparada. A gente pensava numa pandemia de 2 meses. Eu tava financeiramente preparada para aqueles 2 meses.
A gente não imaginou que ia durar.
É, e a maioria dos serviços não tinha dinheiro para passar mais de 15 dias. E eu tinha e tal. Só que o que aconteceu? Eu precisei ser uma profissional onipresente dentro do restaurante. Isso é outra coisa que eu falo no TED, porque as pessoas ligavam pra fazer pedido, eu atendia. Precisava e desentupir um banheiro, eu desentupia.
Sim.
Ligava pra fazer compras, eu que atendia.
Fazia
precisava
tudo.
Passar o cartão, eu passava. Eu só não tava cozinhando. Ah, o entregador tá atrasado, veio outro pedido. Eu ia entregar.
Olha
que loucura. E aí, assim, eu já tava ficando bem conhecida nas redes sociais. Uhum. Eu já tinha participado de um reality show, já tinha tido meu rosto na TV. E era muito engraçado, às vezes eu ia entregar a comida e tinha gente que me reconhecia.
Tipo, como assim você aqui?
Como assim? Eu fui essa profissional. E aí, eu não tive tanto tempo pra investir. Nesse momento. Mas aquela pergunta inicial que você me fez de o que fazer quando detectar, eu acho que a primeira pergunta é: opa, quem sou eu? Pra onde eu tô indo?
Sim, né? É importante saber.
Isso é muito importante. Saber responder assim. Ali, pra mim, foi muito importante aquela frase da música do Emicida, Levanta e Anda. Se você, você é o único responsável pelo seu sonho, cara. Se você não for correr atrás dele, ninguém vai. Nesse momento, eu falo, cara, é isso. Eu tô no sonho errado. Esse sonho era da minha mãe. A minha mãe faleceu. Por mais que eu tenha respeito, que eu queira reverenciá-la, o sonho dela morreu com ela.
Exatamente.
Morreu com ela.
E acho que também tinha um sonho dela de te ver sendo feliz, realizada.
E aí entra a psicóloga,
no que você quisesse.
Porque
exato.
A psicóloga foi essa pessoa que virou e falou assim, então, mas na verdade, qual que era o sonho da sua mãe? Porque a minha mãe, essa semana eu fiz um painel com a Raquel Virgínia.
Maravilhosa.
A Raquel Virgínia. E a Raquel falou uma coisa tão bacana, ela falou assim que a mãe dela… era empreendedora. Porque a mãe dela escolheu ter uma vida com muitos desafios e muitas dificuldades, mas não pagar aluguel, viver de favor na casa de família, para investir financeiramente na Raquel. E a Raquel pôde fazer escola particular ao longo da vida, para poder fazer uma universidade pública e tal. Os meus pais foram a mesma coisa. Eu não fiz uma escola particular, mas eles investiram no meu inglês, investiram no meu intercâmbio, investiram na minha faculdade, para que eu pudesse ter uma situação de vida diferente hoje. E realmente, hoje eu colho esses frutos, né?
Sim, total. E pra gente concluir só essa parte, que eu realmente tinha notado a questão da placa no restaurante, porque me chamou muita atenção, né? Essa coisa de tipo, estamos fazendo 18 anos, não desistiremos nunca. E aí você desiste. E desiste muito num lugar que você já explicou, não era o seu sonho. Então eu queria que você me falasse o que desistir tem a ver com coragem pra você.
Ah, tem tudo. Tudo a ver com coragem. Muito de coragem. Eu acho que naquele momento ali, dizer, cara, eu não consigo, foi um dos atos mais corajosos da minha vida. Porque era eu não consigo, eu não quero, eu não gosto.
Eram muita coisa,
frases,
né?
Importantes a serem ditas. E num país onde a gente enxerga toda essa narrativa, esse storytelling, pra gente usar uma palavra bonita, construído em torno do empreendedorismo, envolvia histórias de, olha, deu tudo errado, mas eu venci. Ah, mas eu fiz, mas eu acreditei, mas eu consegui. Eu demorei pra entender que aquela guerreira, tinha introduzido uma guerreira dentro de mim. E isso tinha sido introduzido.
Sim, acho que a gente nasce com essa coisa de temos que ser guerreiras, né? Aguentar tudo e tal.
E aí, naquele momento, eu tava lendo a Brené Brown com A Coragem de Ser Imperfeito.
Tá.
E me ajudou muito, porque assim, a gente entende… Muitas vezes é contado uma história pra gente de que a coragem é aquele ser humano sem medo, aquele ser humano destemido, que vai, que faz, que não volta atrás… Cara, voltar atrás, muitas vezes, é imprescindível para que a gente consiga dar um salto muito maior lá na frente.
Exatamente.
E foi isso que eu determinei, que eu entendi naquela hora. E doeu pra caramba, Lu. Vou falar pra você, imagino. Doeu muito. Eu me sentia traidora, traindo os sonhos da minha mãe.
Uhum.
Eu me senti traidora com as pessoas que estavam trabalhando comigo. Porque durante um ano e meio, a equipe foi, acreditou em mim, achou.
Sim.
Porque eu realmente… Eu acreditava naquilo mesmo. Mas aí também teve uma questão que foi de mercado. Não dava mais. E eu desisti na hora que a gente entendeu que não íamos abrir mais o restaurante no ano de 2021.
Sim.
Que foi ali bem em dezembro de 2020 que acreditava-se ainda que a gente ia conseguir.
Nossa, a gente tava longe, né?
Só que a gente tava longe. Eu acho que é o primeiro momento que a gente entende que realmente é um momento de completa incerteza pro mercado. Porque a gente vinha vivendo de datas, de prazos. 2 meses, mais 2, mais 3. Aí é um momento, e ainda mais no momento político que a gente vivia aqui no Brasil, sem comando, porque a gente teve uma ausência de comando.
Sim, foi tudo
político,
negligenciado,
né?
Ali,
foi,
né?
Extremamente negligenciado. Aí acho que é o primeiro momento que aí… quando eu vejo uma notícia que diz que a gente estava esperando do então governador, na época, que era o Dória, uma resposta se abriríamos ou não o comércio, na hora que ele vem a público e diz que era impossível, ali eu falo…
Aí você entende que…
Eu entendo, putz, não dá mais. É. Eu vou ter que desistir. E é um dos momentos da minha vida que eu mais me vejo corajosa.
É.
Dizer, não dá.
Sim, hoje eu tenho olhado para a coragem nesse lugar também. Quando eu pedi demissão, eu já falei algumas vezes aqui, mas talvez não nesse viés. Eu passei muito tempo pensando no que as pessoas iam pensar, porque eu sabia que eu estava num lugar, para quem era jornalista de moda e de beleza, que era o lugar para se estar, sabe? Uhum. Então, eu passava por cima da minha dor, eu passava por cima da minha doença, né? Fui diagnosticada com ansiedade, porque eu ficava pensando no outro.
Uhum.
E aí, quando eu viro e falo, não, eu não quero mais isso, e meu corpo não aguenta mais isso, eu acho que foi a coisa mais corajosa que eu já fiz na minha vida. E eu acho que todas as coisas corajosas que a gente faz envolve olhar pro que a gente quer de fato.
Exatamente.
E não o outro.
A Shonda Rhimes, no livro dela, não sei se você já leu O Ano Que Eu Disse Sim.
Ai, eu amo, até me arrepia. Porque
esse
sempre
livro...
que eu preciso, eu volto. Eu volto no TED Talk, tipo, que aí vai ser mais rápido,
o TED,
sabe?
Talk dela também é fantástico.
É.
Mas ela quer falar dessa primeira única preta no local, né? Que ela é o peso da gente não poder errar. Porque nós somos mulheres e ainda somos mulheres negras. E a sociedade não permite a nós o direito de ser um indivíduo. A gente carrega um coletivo. Então, se a gente vai e faz errado… Muito provavelmente, talvez, uma outra pessoa preta não ocupe aquele lugar.
Uhum. Por uma pessoa, né? E aí a gente se sente responsável.
Tá vendo o que eu te falei? Eu falei pra você não contratar uma mulher preta pra fazer serviço, não ia dar conta. Não é um indivíduo. E isso, pra gente que tá nesse lugar pela primeira vez, isso pesa. Porque nós sabemos que isso vai acontecer. Se a gente fizer alguma coisa errada, não somos só nós os constrangidos. É toda uma comunidade.
Exatamente.
E às vezes a gente não consegue trazer isso pro campo das ideias. Racional. Mas a gente vive isso emocionalmente. É nesse momento que vem os burnouts, que vem as crises de ansiedades, as dores nas costas, os miomas. Por que as mulheres negras têm uma incidência imensa de miomas? Claro que esse não é o principal motivo, mas são motivos envolvidos
também,
como esse.
É.
Pelo fato de nós sermos mulheres que estamos carregando um grande peso social nas nossas costas.
Eu acho muito interessante você trazer essa fala, porque eu acho que as pessoas ainda não entendem quando a gente fala que não estamos sozinhas nos lugares quando a gente erra. E eu acho que ninguém nunca definiu tão bem que é isso. Se eu errar, talvez não venha outra pessoa negra no meu lugar.
Exatamente.
Porque vão colocar todas as mulheres negras no mesmo pacote. Eu acho perfeito a gente falar sobre isso. Mas eu queria falar sobre o seu sonho de ir pra TV.
Uhum.
E você chegou lá.
Cheguei.
Então, eu queria que você me contasse sobre esse processo. Como você planejou? Como você se preparou? Como veio esse convite?
Cara, foi muito louco, né? Porque assim, eu não sei. Eu acredito, eu sou uma mulher que acredito, eu sou de uma mulher do candomblé. Eu acredito muito na minha religião. E acredito em conexões do universo. Eu não sei explicar isso. Eu sei que eu vivo,
entendo.
Eu acredito. Então acho que por isso é até mais difícil de eu desistir das coisas que eu boto na cabeça. Eu acho que… Mas o meu sonho começa, assim, resumidamente… Lá na minha infância. Desde a infância, eu queria ser apresentadora de televisão. Eu brincava de apresentadora de televisão. Meu pai me deu uma televisão portátil lá nos anos 80, que eu carregava pra cima e pra baixo. E eu colocava ela no quintal da minha casa, catava o tubo de desodorante Alma de Flores. E ficava brincando de apresentadora. Eu tive uma conexão muito grande com a Glória Maria ali naquele início. Porque minha mãe falava muito, você precisa fazer uma faculdade. E eu não entendia muito bem, né? E aí eu olhava a Glória Maria e falava assim, ai, acho que ela fez faculdade, acho que eu vou fazer igual a ela. Mas eu, no fundo, eu sempre fui uma grande comunicadora. Eu sempre me comuniquei muito bem, sei falar. com diferentes grupos. Qualquer lugar que eu chego, eu me comunico com as pessoas me ouvem, me escutam. Eu percebo que eu sou uma pessoa que, quando eu começo a falar, as pessoas param pra ouvir o que eu tô falando, né? Então, essa. E isso foi desde pequena, isso sempre aconteceu comigo. E aí eu cresci já com uma profissão determinada, jornalismo. Em um determinado momento eu penso em moda, mas já logo desisto. Vou pra jornalismo, faço faculdade. Na faculdade, todo mundo dizia que eu ia ser uma grande apresentadora, porque eu me posiciono.
Sim.
Eu era aquela que sempre apresentava os seminários da escola, sempre, na faculdade. Naquela época, hoje eu descobri que nem todas as faculdades hoje em dia têm ainda aula de telejornalismo, bancada.
Gente.
Essa semana eu conversei com uma pessoa que tá se formando. Ela falou que ela não tem. Eles têm aula de filmagem, mas não tem bancada de telejornalismo. Aí tinha bancada, rádio.
Sim.
A gente fez um programa na faculdade, eu apresentei. Eu era a estrela.
Tá.
Mas essa afirmação, ela cai por terra quando eu saio do mercado, da faculdade, vou procurar esse emprego no mercado, que eu não tinha, eu ouço que eu não tenho perfil. E o que,
nossa,
que é pra uma mulher?
Não tenho perfil. É.
Uma mulher negra, gorda. Eu sou uma mulher que hoje eu peso 90 quilos, naquela época eu não era, eu pesava 70, mas eu já vestia 44 num universo onde as mulheres apresentadoras vestem 38. Então eu era considerada gorda, né? E aí eu tento insistentemente com a minha fitinha debaixo do braço, e literalmente a fita VHS debaixo do braço. Tento e não consigo, mas eu já tinha uma carreira no serviço público, eu acabo desistindo, vou pro serviço público.
Tá.
Construo uma carreira que foi uma carreira de sucesso, fui promovida várias vezes, fui considerada, fui escolhida para receber investimentos para ser uma líder dentro do serviço público. Eu fiz MBA patrocinado pela Prefeitura de São Paulo. E aí eu tenho uma chefe no meio desse caminho, porque aí eu fui trabalhar na área de RH, de gestão de pessoas, fazer MBA em liderança na Getúlio Vargas. Minha chefe olha pra mim e fala assim: cara, você é muito jornalista. Putz, grilo, você não. Você tá no lugar errado, na carreira errada. Eu vou te dar uma chance de você. Vou te oferecer pra você trabalhar na assessoria. Eu vou pra assessoria da Prefeitura de São Paulo e é lá que eu me reconecto com o meu sonho e falo: cara, eu sempre quis ser jornalista. O que aconteceu nesse meio do caminho? Mas o que aconteceu foi o mercado, né? Que mandou várias mensagens de que eu não conseguiria. E aí, Lu, isso é 2016. Eu falo, agora eu vou traçar um plano. Eu preciso de um plano pra me tornar, entrar no mercado e chegar e tal. Eu sonhava muito com essa coisa da TV, mas assim, ainda que sonhar… Ainda um pouco distante, né? Tanto que no plano inicial eu falava assim: bom, vamos entender como é que eu coloco minha cara ao sol. As pessoas precisam saber quem eu sou. E aí eu juntei uma grana, que acho que foi o mais importante. Eu trabalhava, eu tinha um salário legal, bacana pra época, pra uma mulher solteira que ainda morava com a minha mãe, né? Então eu consegui juntar uma grana e tirei uma licença sem vencimento no início de 2017. E aí, eu fui construir uma carreira, porque eu não tinha nada. Eu tinha só o Facebook, o meu Instagram naquela época. Não tinha quase ninguém, 500 pessoas ali. Tava entrando no Instagram, eu fiz um blog. Onde eu já ali no blog, eu contava histórias de pessoas pretas que tinham rompido a bolha. Então assim, mas eu já
era meio… Em 2016, né? Quando não se falava sobre isso, né?
Não se falava. É. Tanto que o blog, na época, rapidamente cresceu.
Uhum.
E eu trazia histórias assim, um médico negro. Entrevistando um médico negro, contando a história desse cara. Eu já vinha num caminho de entender que não tava a fim de mostrar sofrimento de pessoas pretas. Então eu já vinha contando essas histórias. O blog, de repente, já deu uma bombada. Eu gravava uns vídeos, Lu, e eu falava assim no final dos vídeos: anota o meu nome, Cris Guterres. Vai ouvir muito falar sobre mim. Era o meu bordão da época.
Sim.
Todo vídeo eu terminava assim. E aí, fui me conectando com as pessoas. Acho que uma das coisas que eu sempre gosto de falar e que pra mim foi muito fundamental. Eu entrei nas redes sociais pra fazer conexões, network.
Uhum.
Então, eu fazia amizade com as pessoas. Eu via onde que estavam acontecendo os eventos. Os eventos, tipo… um banco X tá fazendo uma semana de palestras e painéis sobre comunicação.
Você ia.
Eu ia atrás, assistia os painéis, me comunicava com as pessoas. Foi assim, por exemplo, que eu comecei o meu podcast. Eu fui num painel, num evento, que o cara falou que o áudio era o futuro da comunicação. Isso também em 2016. Onde ninguém, quase ninguém,
imagina,
fazia podcast.
No Brasil, época.
os podcasts, a maioria eram os podcasts já consagrados ali, com temas mais de nerd. As meninas do Mamilos já estavam fazendo o Mamilos, a Cris Bartes e a Juva Lauer, mas assim, não tinha, era pouquíssimos. Eu saí enlouquecida dessa palestra. Eu tenho que ter um podcast, eu tenho que ter o futuro da comunicação e tal. Fiz o podcast. E nesse plano, para organizar as ideias e não ficar, o pessoal não ficar muito confuso, eu anotei todas as pessoas que eu precisava conhecer. Eu anotei os lugares onde eu precisava ir e as ações que eu precisava ter. Então, ter um blog era uma delas, o podcast era uma delas. Fazer vídeos nas redes sociais era uma delas. Eu tinha escolhido como tema falar mais de questões raciais, até porque era um momento em que eu estava me desvelando enquanto uma mulher negra que se posiciona. Sempre soube que era negra. Sim. Esse descobrir-se negra pra mim, sempre…
Nunca existiu. Né?
Mas também. Eu me revelava como uma mulher negra que se posiciona com relação às questões raciais no Brasil.
Sim.
E as coisas foram se juntando, assim. Eu fui conectando… As coisas foram dando certo, essas conexões foram sendo feitas. Eu fui muito, muito Caxias, muito estudiosa. Fiz o plano e segui.
Exatamente. Não adianta fazer o plano e… Deixa aí, a hora que vier.
Segui. Peguei a grana que eu juntei, fui viajar pra fora do Brasil, fui fazer, defini que naquele ano de 2017 eu ia visitar todos os afropunks, porque eu gostava muito, era um festival que eu admirava, eu já tinha ido no primeiro em Nova York há um tempo atrás, mas eu achava que não tinha notícias aqui no Brasil do afropunk, era uma, era um gap ali, era uma oportunidade que eu enxerguei. E deu certo, eu fui em quase todos, eu só não fui na África do Sul, porque foi o primeiro ano da África do Sul, não tinha preparado financeiramente, não deu. Mas eu fiz Nova York,
Paris, né?
Londres. No de Londres, eu consegui vender minhas fotos para um site de Londres.
Olha!
Eu comprei uma máquina fotográfica legal, eu entrevistava as pessoas. Eu fui estudar francês para entrevistar as pessoas no Afropunk de Paris em francês.
Não, eu tô amando, eu não sabia.
Eu fui super assim, eu realmente investi. Renata Hilário, que é minha super parceira, que fez comigo depois do podcast, a Renata, a gente foi juntas em alguns dos afropunks.
Tá.
E ela uma vez postou uma foto nossa, e ela falou assim: nossa, quem vê a Cris acha que a gente tá só se divertindo? O quê? Ela faz as entrevistas, ela chega, ela escreve o texto, ela publica, ela posta, ela conecta, ela não dorme. Eu entrei de cabeça. E nisso eu comecei a construir meu nome. E aí, de repente, alguém já tava me indicando pra um job aqui com a Puma. Eu fui pra Londres com a Puma pra fazer… Participar de uma entrevista com a Cara Delevingne.
Demais.
Sabe? Porque alguém indicou aqui, aí o outro indicou ali. A Djamila começou a me conhecer e já falou: olha, tem essa menina aqui, jornalista. Foi rolando, assim. E acho que uma conexão também muito importante pra mim foi a Adriana Barbosa, da Feira Preta. A Adriana foi a primeira pessoa que pagou por um serviço meu de comunicação. Me chamou pra fazer um trabalho na Feira Preta ali, 2017, 2018, não lembro exatamente, mas eu fiz um painel, pensei um painel inteiro pra falar de alimentação, construí toda a dinâmica, convidei as pessoas, entendi e tal. Foi a primeira vez que alguém virou depois que eu saí da prefeitura e falou: ó, esse aqui me pagou por aquele serviço de curadoria, né?
Sim.
Isso fez uma diferença imensa pra mim, porque me motivou, investiu em mim, ela investiu em mim.
Sim.
Eu entreguei um trabalho que ela amou e ela também passou a me indicar pra várias coisas, a me chamar pra trabalhos na feira. Eu fui ficando conhecida. E eu sou a rainha do network, Lu.
É, eu amo. Não, é isso,
Lu,
tem que
eu
ser.
Eu não perco uma oportunidade. Me chamou pra um evento, eu pergunto: quem vai?
Sim.
Ai, vai o CEO da não sei onde, quem é? Qual o nome?
Uhum.
Eu saio de casa, eu já olhei o LinkedIn do cara. Sim. Eu chego lá, eu faço o pitch.
Você sabe o que, que você tá fazendo,
eu
o que
sei.
Você quer, o porquê que você tá indo,
por que,
né?
Que eu tô
isso
indo,
é muito
por que
importante.
Que eu tô aqui. Vezes eu ia em eventos que… Às vezes eu nem sabia muito bem quem ia estar, mas assim, sei lá… Ai, uma amiga que foi trabalhar no Google falou: olha, vai ter um lançamento de uma pesquisa que você não quer vir? Quero, porque é Google.
Sim.
Aí eu chego lá, encontro uma editora de uma revista feminina que eu gosto muito. Vou lá, me apresento, sabe, faço. Mas o que fez mesmo a guinada, tudo isso ajudou. Uhum. Mas a guinada real foi o podcast Meteora.
Tá.
Eu e a Renata Hilário, duas minas pretas, entendemos que a gente ia fazer o podcast lá depois que eu fiz a palestra, que eu assisti a palestra. Eu não lembro o nome do jornalista que falou, a palestra dele foi fantástica, né? O áudio era o futuro da comunicação, ele falava. E realmente, dois anos depois, o Brasil passou de acho que 1.000 podcasts para 2 milhões,
sim,
né? E eu e a Renata, a gente fez o Meteora, que era um podcast de duas meninas conversando sobre temas diversos, desde gordofobia, veganismo, música, entrevistando quando as pessoas que a gente admirava. E assim, a gente não vinha falar especificamente de racismo, mas nós trazíamos a nossa visão de Sim. duas mulheres negras.
E é inevitável, né?
Que é inevitável.
Olha, vou te falar que toda vez que eu sento aqui pra entrevistar alguém, eu falo, hoje eu não vou falar sobre raça. Se a pessoa trouxer… Beleza.
É.
Mas, sendo mulher negra, é inevitável você falar de carreira e você não colocar a raça.
Trouxe aqui
não
várias
tem
vezes,
como.
Você não me fez nenhuma pergunta
não
sobre isso,
como,
né?
Não tem não como, tem. Mas não tem como.
Tem.
Tipo…
E aí, a gente… Como era um momento que… Eu, pelo menos, acho que naquele momento, se tinham outras mulheres negras fazendo podcast, elas não fizeram o mesmo sucesso que nós fizemos, né? A gente fez um sucesso muito grande, a gente foi parar na Forbes… É, listadas como uma das principais criadoras de conteúdo do ano de 2020, porque a gente começou em 2017, aí 2018, 2019, 2020.
Uhum.
Principais criadoras de conteúdo ali, construindo, conectando, sabe? Fazendo viradas, indo atrás Sim. das pessoas. Fiz amizade com a Cris, ajuda o Mamilos, pedi ajuda mesmo, falei, bota.
É importante,
pedi,
né?
Pedi, vamos fazer um projeto, vamos colocar uns podcasts pretos aí no B9, pelo menos numa semana, no mês de novembro. Elas toparam, aí a gente também ficou sendo conhecidas. Isso fez a diferença.
Sim, sim.
Pra gente.
É o famoso não você já tem, né?
Ah,
é ir atrás e entender.
Sempre fez parte da minha vida. Eu tenho medo, muito medo. Eu sou uma pessoa extremamente insegura, Lu.
Não parece.
Ontem mesmo alguém falou assim: nossa, não parece. Eu acho que o meu melhor. Eu tenho um mecanismo de defesa aqui que eu construo a minha imagem de uma maneira que eu não deixo que as pessoas Sim. percebam. Mas eu sou. Mas eu aprendi a ir com medo mesmo.
É.
Teve um momento exato da minha vida, específico, que eu quase fui no fundo do poço. Ou melhor, eu fui no fundo do meu poço pra
Sim.
descobrir que não era um lugar legal,
uhum.
gostoso e saudável, por conta da minha insegurança. E quando eu fui pedir ajuda, as pessoas que me ajudaram, elas me ensinaram a viver com o medo mesmo. Vai com medo mesmo. Dobra o medo no bolso. Uma pessoa em especial me falava muito essa frase: você vai dobrar esse medo, você vai enfiar ele no bolso, porque você precisa dele para que ele consiga te dar limites, te dar limiar, porque senão você vai fazer merda, mas você vai fazer com medo mesmo.
Sim.
E aí foi, aí meu nome começou a ficar conhecido, porque aquilo que eu falava, vocês ainda vão ouvir muito falar sobre mim,
começou a acontecer.
E o meu nome começou a ser conhecido. E Lu, eu sempre usei uma lógica de falar para as pessoas o que eu quero. Eu sempre falei para as pessoas que eu queria ser apresentadora de televisão. No podcast eu falei várias vezes, sabe? Ai, eu amo, mas o que eu gosto mesmo é
TV.
Ser TV. Eu sempre quis fazer TV, adoro
Sim.
TV. E aí eu procuro uma coach. Na época dos coaches, eu fui atrás de uma coach de carreira para ela me ajudar a traçar um caminho para chegar na TV, porque eu percebo que embora eu tava fazendo sucesso, eu ainda tava muito longe, porque eu não conhecia as pessoas.
E
certas,
é um outro campo também, né?
Outro.
Antes de continuar, só quero posicionar aqui quem ouve a gente, que eu falo quase toda semana isso. Eu tô aqui com o olho cheio de lágrima, porque eu sou emocionada.
Uhum.
E eu acho que eu precisava ouvir isso de alguém hoje, de vai com medo mesmo,
vai
sabe?
Com medo
então,
mesmo.
Obrigada.
Imagina.
Mas enfim, aí você foi atrás de um
coach, Andréa Cruz. Foi a profissional que me indicaram. E eu fui especificamente atrás da Andréa, porque eu sou muito fã da Lisiane Lemos. E a Lisiane, que é uma mulher preta,
uhum.
retinta do Sul, advogada, ficou muito conhecida como executiva, passou pela Microsoft, pelo Google. Era o 0,4% de mulheres pretas do
uhum.
Brasil, executivas de uma grande multinacional. Trabalhou fora do Brasil, eu tinha muita admiração pela
Sim.
carreira da Lisiane. E eu realmente segui a cartilha da Lisiane. Eu fiz amizade com a Lisiane e a Lisiane falava, porque eu faço assim. Eu fazia.
Uhum.
Ah, porque eu faço assado. Eu fazia. Aí quando ela falou que ela tinha uma coach… Eu lembro que ela foi uma entrevista no Meteora. Ela falou que hoje a pessoa mais importante da minha vida é minha coach.
É você, opa.
É opa, qual o telefone? Eu fui atrás da Andréa. Aí a Andréa me fez lá um processo de pra gente entender quais pessoas conectar, me ajudar e tal. Fiz o processo com a Andréa. No meio do caminho, até minha mãe faleceu e tal. Mas as coisas foram… Isso me ajudou muito a ter mais clareza de onde procurar, onde
Sim.
ir atrás e tal. E eu me tornei também, nesse meio tempo, colunista do UOL. o UOL é uma plataforma muito grande. Uhum. E aí, meu nome também ficou mais conhecido. Sim. E a TV Cultura, depois ali daquele momento George Floyd, entendeu que precisava ter uma ação antirracista mais efetiva. E que ela precisava de um programa que trouxesse mais as pessoas negras pra dentro da televisão, né? Boa. Embora já fosse uma TV que já tinha dado esse passo há muitos anos. Sim. Teve programas como o Manos e Minas, que colocava muita gente preta, muita gente periférica na televisão. Foi uma TV que teve outros programas que tinham personagens negros importantes,
né? É referência, assim, nesse sentido. Tipo, eu lembro de pequena ser um lugar que eu me informava e que eu minimamente me via ali, representada, sabe?
Eu também.
Eu me sentia dentro do assunto.
Castelo Rá-Tim-Bum com a Cintia Raquel.
Exato, eu me sentia ali.
Embora ainda fosse uma construção dentro de uma ideia de uma cota. Temos um negro, temos dois, né? Mas a gente… Foi muito importante. E os programas da TV Cultura, sempre muito educativos, um respeito muito grande com todas as pessoas. E aí, quando a TV Cultura decide ali no final de 2021 que vai fazer esse programa, eles começam a procurar essa jornalista e meu nome chega.
Maravilhosa.
Meu nome chega e eles me ligam, me fazem o convite, eu faço o teste. Eu, quando faço o teste, tô praticamente pronta, embora nunca tenha participado da televisão. Mas eu… Era mais um afinamento, eu sabia o tema. Eu tava confortável com o tema, eu tinha a formação de jornalista. E aí vem o convite, vem no final de… Eu fui convidada, oficialmente fiz os testes dia 26 de dezembro de 2020. Olha. No dia 4 de janeiro de 2021, eu já começo a trabalhar. Não na tela,
gente,
mas a gente começa já a construção, a produzir. Eu precisei muito fazer fono, aprender a ler um TP, que eu era péssima. Eu achei que eu não ia ser contratada quando eles mandaram eu ler o TP. Foi uma coisa horrorosa. Minha leitura do TP. E isso fica concomitante com o fim do restaurante. Porque eu decido fechar o restaurante em novembro de 2020. Mas, pra mitigar riscos, eu demoro 5 meses pra fechar. Eu fecho oficialmente no dia 30 de março de 2021. E eu entro na tela no dia 9 de abril.
Olha,
então, assim, muita gente teve essa coincidência.
Pra quem tá de fora, deu tudo certinho.
Várias pessoas já me falaram, nossa, deu uma guinada na sua carreira, e meu Deus, tal. Não deu tempo de sofrer tanto o fim do restaurante, mas eu vinha de uma preocupação imensa com as minhas dívidas. E aí, no dia 9, eu estreio na TV com a Adriana Barbosa, porque ela foi a primeira pessoa que me pagou por um serviço. Eu fiz questão que ela fosse a primeira convidada do Estação Livre. E eu venho construindo a minha carreira, a Lu também, num olhar muito 360. Embora o meu sonho sempre foi ser apresentadora de televisão, eu faço outras coisas, né? Eu lá no começo, eu falei que eu era a pessoa que eu acreditava muito em energia, que eu era uma mulher de candomblé.
As coisas, elas foram se interligando, né? Na sua vida, de uma forma que deu certo.
Deu certo.
E sempre que eu falo isso, eu também acredito muito nisso, mas acho que vale a gente pontuar, apesar de você ter pontuado várias vezes, que assim, é uma conexão que foi interligando, mas você também tava ali ralando, né? Você não tava parada.
Não vai dar pra ficar em casa esperando.
Não dá pra ficar de jeito nenhum.
Não dá, eu há tempos atrás, eu mentorei uma pessoa que ela era assim, tipo, nada acontece pra mim. No dia que a gente sentou pra conversar, vamos fazer essa mentoria e tal. Eu descobri que ela, na verdade, ela tava sentada esperando. Eu falei, amor…
Não vai acontecer mesmo.
Não vai acontecer. Você precisa dizer pro universo exatamente o que você quer, porque senão ele manda qualquer coisa. Isso é a frase da minha coach, Andrea Cruz.
Só que dizer pro universo
é fazer.
Tá falando e tá fazendo.
E ainda mais que a gente sabe que a gente tem essa questão da cor, que se não fizer,
não
vai aparecer ninguém me convidando da noite pro dia e falar, ai, vem aqui, ó, que eu tenho um programa pra você. Não, por que que você chegou lá? Quando eu cheguei na TV Cultura, depois eu descobri que o meu nome foi inicialmente indicado pela secretária do meu chefe, que lia a minha coluna.
Olha.
Eles estavam procurando uma jornalista, ela falou assim, cara, eu leio essa moça aqui, essa jornalista no UOL. O que vocês acham? Acho que ela pode ser uma opção.
E falando de TV, né, você tocou no nome de Glória Maria, que assim, acho que qualquer jornalista, principalmente jornalistas negros, se espelham nela. E você é uma das fundadoras do grupo Herdeiras de Glória Maria, que eu tenho muita honra de fazer parte, que é um lugar,
a gente tem honra de ter
de
você lá.
Acolhimento. Mas eu queria que você falasse um pouco desse grupo. Como surgiu a ideia e qual que é a importância de ter esse grupo?
Nossa, esse grupo é fundamental. Eu acho que a gente precisa de redes na vida.
Sim.
E assim, aí de novo vem a questão de raça, do primeira única lá, da gente estar sozinha. Tem uma coisa que o mercado, ele gosta da solidão da mulher negra profissional.
É.
O mercado gosta. E ele faz com que a gente acredite que ele é legal. Eu me toquei disso com a Isa Silva.
Tá.
Eu fui Isa Silva, estilista, fantástica, minha amiga.
Inclusive, eu fui no seu programa com ela.
Com a Isa, é verdade. Você foi no programa com a Isa. A Isa, lá no meu início de carreira, quando ninguém sabia quem era Cris Guterres, eu trabalhava num projeto de moda na periferia de Paraisópolis, periferia inventando moda. A gente fez um evento e a gente fez um talk. A Isa e a Magá Moura aceitaram ir no talk. Elas foram e a gente bateu uma conversa ali. Eu fui a mediadora desse talk e tal. E aí, Isa falou uma coisa pra mim que foi muito importante. Mudou a minha visão, a maneira de eu trabalhar ali. Ela me explicou como o mercado era extremamente violento com as modelos negras. Porque só tinha lugar pra uma modelo negra num casting. Não tinha lugar pra duas. Então, o mercado obrigava aquelas mulheres negras. Se tinha duas na hora de fazer a seleção do casting, elas tinham que disputar aquela vaga. Elas nunca podiam ser amigas, porque elas eram rivais. E o quanto isso era danoso pra elas. Quando Isa me falou isso, foi uma coisa que veio na minha cabeça, que eu falei assim, cara, eu sempre fui a preta única em todos os ambientes, né? Desde a escola, faculdade. Na faculdade tinha uma outra colega, mas assim, o curso de inglês, os ambientes que eu fui conquistando dentro da prefeitura de São Paulo, sempre aquela história única. Ali eu entendi, cara, não dá pra subir sozinha, porque a gente também é massacrada. E aí tá sozinha, não consegue falar das nossas dores, não consegue entender, sabe? O racismo, ele é algo tão engenhoso, que ele consegue se manifestar nas sutilezas.
Exatamente.
E fazer com que a gente se sinta culpada e passe a ficar pensando, nossa, mas será que é coisa da minha cabeça? Não, aquela pessoa falou isso, mas ela tava o tempo todo. E aí eu entendi isso e entendi o quanto era importante a gente estar em rede, juntas.
Uhum.
Não dá pra ser sozinha. Porque isso, cara, uma só pode até fazer conquistar um lugar, mas não faz uma mudança social.
Exato.
Não faz. Sinceramente, nessa minha existência aqui na Terra, eu não vim pra fazer conquista só pra mim. Isso tá definido.
Você tem até uma fala que eu acho que eu anotei aqui, ó. Abre aspas. Nenhum lugar conquistado tem validade se ele servir apenas pra construir uma ascensão individual.
Não,
é sobre isso.
Não tem validade, não vale, sabe? E aí eu já, quando eu comecei a crescer mais na carreira, eu comecei a me sentir muito solitária, porque aí você começa a ficar sozinha.
Sim.
E eu comecei a fazer as amizades com as meninas e tal. E eu já era muito amiga da Letícia, que eu e Letícia Vidica. Tínhamos sido conectadas por uma outra jornalista, amiga nossa, em Nova York e tal. E eu falei, Letícia, vamos fazer um grupo? Porque assim, tá difícil, cara. Tá difícil, o mercado tá maltratando a gente. Tinha algumas questões, assim, de mercado que precisam ser resolvidas. Eu falei, eu não sei como resolver. Do tipo, eu começar a perceber que a gente tava perdendo trabalho, por exemplo, pra outra jornalista negra, porque ela cobrava mais barato e aí o mercado só quer uma jornalista negra.
Exatamente.
Ele não quer reconhecer uma profissional. Ah, porque agora estão enchendo meu saco que não tem preto, então eu vou contratar. Mas eu vou contratar essa aqui que cobra 3, eu não vou contratar essa aqui que cobra 10.
E entra no lugar, né, daí ela não entrega exatamente como deveria. Então não vou contratar outra, porque… E volta tudo aquilo
volta
que
tudo
a gente
aquilo.
Sabe.
E aí eu e a Letícia, eu falei, Letícia, vamos fazer um jantar? Vamos conectar, vamos chamar as meninas. E inicialmente a gente queria… Eu pensei mais em TV, porque era mais pra gente dividir aquelas dores ali da TV. Tinha as ansiedades, as dores que a gente queria falar. E aí falou, ah, vamos. No fim, nós éramos acho que 22. Foi uma coisa linda. E a gente já abriu um grupo de WhatsApp, que é o básico, lógico, né? Grupo de WhatsApp.
Já começa
de WhatsApp, a gente já começa por aí. Começamos o grupo.
E já tinha esse nome?
Na hora de pôr o nome, eu tava num outro grupo, que era o Herdeiras da Oprah, que tinha sido aberto.
Bom também.
Muito
isso
bom.
É bom também.
Que foi aberto pela Debastos. A Debastos fez o Herdeira da Oprah. Aí eu falei, ah, vamos então com nós, herdeiras de Glória Maria. Porque não tem uma jornalista preta, pelo menos da nossa geração. É. Pode ser que gerações Sim. futuras já contem uma história diferente. Não tem uma jornalista preta que, quando você pergunte as referências, ela não cite a Glória Maria.
É.
Ela pode até não ser tão fã da Glória Maria e ter uma referência que seja uma outra jornalista, como eu, por exemplo. A minha grande referência sempre foi a Astrid Fontenelle. Eu me conectei muito com a Glória Maria, mas eu sempre fui fãzona da Astrid. Depois, eu tive outras mulheres que fizeram muita diferença na minha carreira, ao longo do… que eu fui pegando jeitos de entrevistar. A minha colega de TV, a Didi.
Maravilhosa.
Didi me ensina muito sobre como me portar no ao vivo, tal, aquela rapidez e tal. E aí, eu falei, vamos botar as herdeiras de Glória Maria. E era muito importante, acho que esse nome herdeiras. Porque nós, população negra, geralmente, nós não somos vistos como herdeiros, né?
Exatamente. Mas Larissa Luz falou nesse podcast aqui que estamos construindo a nossa herança.
Estamos,
né?
Que sempre foi construída.
É.
Ela é que a herança, ela não é só de grana. Ela não é só dinheiro. A gente precisa dela pra construir uma história diferente.
Sim.
Mas ela não é só de dinheiro. Ela é uma herança, que é uma herança de tecnologias ancestrais que são passadas para nós. Olha a validade da gente saber. A dona Jacira, mãe do Emicida, né? Sempre cito mãe do Emicida porque, assim,
e
as pessoas
essa
se reverenciam.
Mas
dona Jacira, maravilhosa. Dona Jacira fala muito das heranças da mãe dela, do banho de assento. Cara, o quanto isso é valioso.
É.
Tanto é que tem algumas pessoas que tentam roubar isso de nós e vender
isso
num potinho, né?
Exatamente.
Porque elas sabem desse valor, assim, né? E eu falei, vamos botar as herdeiras de Glória Maria. Foi, virou as herdeiras de Glória Maria. E aí, a gente cresceu ali um pouco mais. A gente foi até 60 mulheres. A gente… isso é uma questão hoje pra nós. Porque a gente tá se questionando. Se a gente cresce muito, se a gente abre, se a gente fecha.
Tá.
A gente é um grupo fechado hoje, né? Lucê faz parte, sabe. E a principal função do grupo, assim, acho que tem várias. Uma é da gente se conectar e se acolher, né? Da gente poder falar no grupo que a gente tá sentindo, pedir ajuda, várias meninas já relataram situações de racismo ali, poder acolher, poder dar uma dica.
E eu acho muito legal, nesse caso em específico, porque teve uma situação que aconteceu e é tão interessante ver o quanto cada uma lida de uma forma.
Exatamente.
E eu acho que isso que é muito precioso, você conseguir ter uma visão 360 ali, que não existe uma história única e cada uma traz um ponto para essa situação que a pessoa tá sofrendo, e isso ajuda tanto,
ajuda,
né?
Demais. E a gente pode escolher, vou fazer assim como fulano, ou assim
exatamente.
Como Beltrano. A gente pode fazendo essa escolha. E eu acho que uma das coisas que mais me impactam no grupo é que, assim, as meninas que estão no grupo, elas ficam muito pouco desempregadas. Porque uma começa, muito pouco tempo desempregadas. Uma começa a articular ali com a outra.
Exatamente.
Tô sofrendo aqui, preciso sair. E já começa a indicação. Cara, de repente eu comecei a perceber que as meninas do grupo não estavam ficando nem 30 dias desempregadas.
É, isso é maravilhoso.
Porque uma tava conectando com a outra. Eu indico você aqui, eu vou indicar. E a gente fez uma rede tão forte, tão poderosa. E aí, agora a gente partiu pra esse passo da mentoria. De se auto-mentorar, que foi uma coisa que eu falei com a Letícia. Letícia, vamos trazer agora, colocar todo mundo no mesmo nível também. O que você não sabe, que eu sei, que eu posso te ensinar? E que eu vou te ensinar sem que você tenha uma cobrança.
Sim.
Sabe o quanto isso é importante, a gente aprender com as nossas.
É.
E as festas são tão importantes, porque às vezes a gente faz um momento de fala. Poder falar, sabe?
Poder falar entre os nossos é essencial. Eu fiz um post essa semana justamente falando sobre quem pode falar no Brasil e quem é ouvido.
Quem é ouvido.
Sabe? Tipo, acho que muito mais do que falar, quem é ouvido. E acho que esse lugar de fala entre os nossos é primordial para que a gente sobreviva, né?
Total! E cometer erros, ser chamada atenção também, porque às vezes a gente, até entre nós, a gente comete o erro de não deixar o outro falar. De falar e tentar suprimir aquele sentimento. Uma das meninas esses dias, ela trouxe isso. Cara, eu tô falando que eu tô sofrendo e fulano tá dizendo o tempo inteiro que eu tenho que entender que não é assim, que não é assado. Não, e aí ela deu uma carteirada mesmo. Cara, eu não tenho que entender nada.
É.
Porque eu estou… tá doendo em mim.
Exatamente.
Eu venho de um outro lugar, eu conto uma outra história. Pra você foi dessa forma, mas pra mim não tá sendo. E cara, isso é um aprendizado muito grande, né? Muito grande. Então, o grupo é esse lugar pra gente se acolher, pra gente se apoiar. pra gente dividir as vivências. Eu acho que a gente precisa… Eu, na verdade, desde o início do grupo, eu sempre tive uma visão pro grupo muito maior. Porque eu gosto de seguir as mulheres que eu admiro. Então, assim, sim, eu gosto de seguir o que faz a Oprah, eu gosto de seguir o que faz a Beyoncé. Elas são mulheres que investem financeiramente em outras mulheres pretas. Eu tenho esse sonho com o grupo. Eu quero que o grupo se transforme em algum momento em um fundo econômico que a gente possa investir, até mesmo em nós mesmas. Eu falo muito isso pra Letícia. Letícia, em 2024, vamos sentar nós duas pra gente ter essa conversa e entender como é que a gente vai fazer.
De novo. Vai dar certo.
Eu falo pra Letícia, vamos fazer um fundo com o grupo? Que seja dinheiro nosso mesmo, que a gente invista. Só que a gente vai ter que nomear tesoureiro. Mas vamos entender como é que a gente faz isso. Porque se uma das meninas do grupo, de repente, precisa fazer um curso de inglês e eu não tenho grana, que ela pegue esse dinheiro do fundo e que ela pague esse fundo parcelado, sem juros, sem ter que se preocupar em ficar devendo pra banco, pegar garantia, dar garantia pra banco, sabe? Que a gente consiga se autodesenvolver, ou que a gente pegue e entenda que agora a gente como grupo, eu acredito muito no poder transformador da comunicação como uma ferramenta de transformação de vidas e de uma sociedade. Que a gente vai investir numa jovem, num jovem que queira fazer comunicação e que a gente vai bancá-lo na faculdade.
Sim.
Que comece por um, sabe?
Exatamente.
Mas que a gente realmente faça a diferença.
Total. E eu queria falar um pouco sobre ONU agora, porque você acabou de se tornar conselheira do Pacto Global da ONU no Brasil.
Exatamente, ainda nem eu acredito.
Não, sério, quando
eu vi o convite,
a foto…
Eu li umas três vezes.
Tipo, sério? Será que eu tô lendo direito?
Eu,
né,
acho que eu não tô lendo isso direito.
Quando eu vi a foto, eu fiquei muito emocionada. E eu queria que você contasse, assim, como comunicadora, qual que vai ser o seu papel?
Claro, claro, claro. Eu acho que como comunicador, o meu papel principal ali é auxiliar a equipe da ONU, que já vem atuando há muitos anos, do Pacto Global da ONU, pra gente… Como é que a gente faz com que a população, as empresas, e principalmente as empresas, porque o nosso trabalho é focado nas empresas, entendam que elas precisam assumir uma responsabilidade pela sustentabilidade do nosso país. Hoje nós estamos hoje sofrendo aqui em São Paulo, nesse exato momento, porque tá fazendo 39 graus lá fora, existe uma responsabilidade que ela é individual, mas ela também é coletiva. E ela é individual, tanto para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. E o Pacto Global, ele é um trabalho extremamente focado na atuação com as empresas. Então, a gente precisa usar essa comunicação para convencer, trazer as empresas para se aliarem ao pacto e fazerem parte, mudando atitudes internas ali. Que sejam atitudes desde aderir aí às ideias de redução de emissão de carbono, até mesmo destinação de resíduos dentro das empresas, passar a repensar esse lugar enquanto empresa que precisa ser responsável pela mudança de atitude para que a gente consiga salvar o nosso país. E aí, esse convite veio no meio ali do ano. E eu, a impostora logo… Eu li o e-mail umas três vezes, a impostora veio.
Boa sorte, tenho certeza que vai ser incrível. E eu acho que esse episódio hoje é sobre ninguém faz nada sozinho. Eu acho que você deu uma aula sobre coletivo hoje aqui, de verdade.
Ah, que bom, eu fico muito feliz. Porque eu acredito muito nisso. E sempre que eu falo sobre as grandes conquistas, né, das comunidades, sejam das mulheres… Principalmente das comunidades que foram minorizadas, né?
Uhum.
As mulheres, negros, LGBT, elas são conquistas coletivas. Sim. Elas não são conquistas individuais. E eu sou fruto de uma luta, sou o resultado de uma conquista coletiva de um movimento preto que há muitos
começou
lá atrás e que tem lutado para que eu esteja aqui. Eu fico muito feliz. Eu tive o prazer de entrevistar a Elisa Lucinda esses dias atrás, e eu falei pra ela: Elisa, primeiro eu quero te agradecer, porque eu sou fruto da sua luta. Você vem lutando há muitos anos pra que eu chegue aqui.
Total.
E a gente não consegue ir sozinha, a gente vai junto, e é por isso que a gente tá junto, né?
É sobre isso. Mas pra finalizar, a gente sempre faz um bate-bola jogo rápido.
Então
vamos lá.
Eu sou ouvinte desse podcast.
Você sabe que eu estrago ele sempre, mas eu vou.
Eu não pensei, tá?
Então vamos
não,
lá.
Não vim pensando no caminho.
Sua família entende o que você faz?
Entende.
O que é liberdade pra você?
Eu gosto muito daquela frase da Nina Simone, é não sentir medo. Mas não tem como não sentir medo nos dias atuais, mas eu acho que liberdade hoje para mim significa eu conseguir fazer o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, e eu ter dinheiro para isso.
Sim.
Eu ter meios para isso, que não precisam ser só meios econômicos.
Uhum.
E isso não significa que eu me sinta livre o tempo inteiro, porque eu não consigo fazer tudo o que eu quero fazer.
Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional.
Ai, com certeza é o que eu já falei hoje, que é o Shonda Rhimes, o ano que eu disse sim.
Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
Versatilidade. Eu sou versátil, então assim…
Não só nas redes, né?
Na acho vida que também. Então nas redes sociais. Que nem, eu vou chamar alguém pra fazer meu conteúdo, a pessoa fica assim… Ai, mas a gente tem que seguir uma linha, e uma linha, e uma linha, uma linha. Eu falo, ai cara, eu não quero seguir linha nenhuma.
Amo. E uma atriz que interpretaria um filme sobre a sua carreira?
Ai cara, eu acho que eu vim aqui… Quem foi? Foi a Jacira Doce que falou, ela mesma, não foi? Quem que
Talvez,
foi? Eu
a
acho
Jace.
Que foi a Jacy.
Sara Gomes falou que ela… Mas acho que a Jacy falou
que
ela mesma.
Ela falou ela mesma, né? Eu também adoraria falar. Eu mesma, eu gostaria de ser.
Cris, muito obrigada mesmo. Assim, muito especial
você.
Ter você aqui, te ouvir, me emocionar com você. Eu sempre me emociono à distância, mas hoje eu me emocionei pessoalmente. Espero que as pessoas se inspirem também com essa conversa.
Tomara, eu fico muito feliz. Eu tô muito feliz que você me chamou. Eu gosto muito do podcast, sou ouvinte,
fico
gosto
feliz.
Muito. E sou uma admiradora do seu trabalho já há muitos anos.
Obrigada.
Sabe, se você… No dia que você solta newsletter, eu leio sua newsletter. No dia que você faz vídeo, eu assisto seu vídeo. Eu vejo as suas conquistas. Então
Obrigada.
Eu tô, sabe… Tô muito feliz de hoje de dizer que eu sou sua amiga, que a gente é parceira.
Sim, estamos juntas. Estamos juntas e seguiremos.
Seguiremos sempre juntas, nunca sozinhas.
Sim, sim. E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.